Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. O primeiro ponto da ordem do dia é uma proposta de lei do Governo que estabelece as medidas de apoio aos praticantes desportivos olímpicos, paralímpicos e de alto rendimento após o termo da sua carreira desportiva. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS indicar o deputado relator, a deputada Carla Miranda. Tem a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde aos senhores e às senhoras deputadas. Nós vamos indicar o deputado Francisco Diniz, para ser deputado relator.
Mas a senhora deputada Joana Mortágua pediu para não ficar. Portanto, cabe ao PS. Ponto número 2. Ratificação das votações judiciárias realizadas no Grupo de Trabalho da Integridade, Igualdade e Combate à Violência no Desporto, sob a apreciação na especialidade da proposta de lei número 44, que reforça os mecanismos de combate à violência no desporto. Eu ia propor a seguinte trilogia, se os senhores deputados estiverem de acordo e se acharem necessário. O senhor deputado João Carlos quer fazer uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Não era sobre a condição dos trabalhos, era no sentido de tentar colaborar. O aproveitado PS queria retirar esta proposta de alteração.
Muito bem.
O resto, tudo se mantém. Muito obrigado.
O senhor deputado Jorge Galveias, sobre a condição dos trabalhos.
Exatamente, Sr. Presidente. Queremos fazer aqui algumas alterações nos sentidos de voto que estão previamente dados.
Ah, sim. Não, eu o que eu ia perguntar ao grupo parlamentar é que talvez dessemos, se entenderem por bem, 5 minutos a cada grupo parlamentar que queira fazer alguma apreciação geral, se quiser, e depois fazíamos a votação. Ao contrário? E fazíamos a votação. Eu nem sequer estava a pensar fazer a votação. Hã? Então vamos fazer a votação. Vamos fazer a votação. Eu ia propor a votação global, a não ser que algum partido me peça. Nos pontos que foram votados no grupo de trabalho, ponto por ponto.
Exatamente, Sr. Presidente.
Então, mas aquilo, vamos ver, eu imagino que ninguém vai querer votar os 60 pontos individual. Portanto, se me disserem quais são os pontos que requerem uma votação individual, é mais fácil fazermos isso. Sra. Deputada Joana Mortágua, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu não consegui acompanhar o grupo de trabalho e, portanto, os meus sentidos de voto não estão ainda registados. Eu posso indicar quais é que são diferentes. Tem a ver, sobretudo, com propostas de alteração. Portanto, poderei fazer isso. Não sei. Sim.
O deputado já não está, tem a palavra.
Posso então fazer essa indicação? Ok. A proposta de alteração do número 4 do artigo 2 do Grupo Parlamentar do PS, página 2 do guião de votações, é 2. É a última votação da página 2. O nosso sentido de voto é contra. Na página 3, proposta de alteração do PSD...
Só para nós conseguirmos apanhar. É que podemos não ter aqui a mesma versão que a Sra. Deputada tem aí. Portanto, é o artigo 2?
Artigo 2º, número 5. Proposta de alteração do PSD. De qualquer forma, é por ordem, eu não estou a saltar.
É a última versão.
5. O número 2 do artigo 5.
Senhora Deputada, Carla Madureira.
Não há possibilidade de a Senhora Deputada enviar as votações?
Eu posso enviar, mas eu refiro que o nosso guião de votações tem a referência a uma votação da proposta de alteração do número 5 do artigo 2, apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. Eu, de facto, ao olhar aqui, só vejo o 4. Portanto, imagino que seja a votação do número 4 e não do número 5 e que haja um erro no guião de votações. Vamos fazer o seguinte, Srs. Deputados, eu vou enviar os sentidos de voto por e-mail para facilitar. De qualquer forma, só dizer o seguinte, os nossos sentidos de voto são, em geral, favoráveis à proposta do Governo e desfavoráveis a alterações dos grupos parlamentares do PS e do PSD, exceto aquelas que servem para clarificar redação. Achamos que a proposta do Governo é mais garantista relativamente aos direitos dos clubes sobre eventuais OPAs de SADs e é mais garantista sobre a sustentabilidade financeira das SADs do que depois a proposta que acaba por resultar das alterações do...
Espera, Sr. Deputado, nós não estamos nessa. Essa votação havemos de contratualizar para dia 7. Não. Nós estamos. Não. É por de facto. Não, pronto, já percebemos. Não tem problema. Não tem problema.
Assim é normal que o guião de votações não sirva, não é?
Nós, é que por acaso nós coincidimos praticamente duas votações no âmbito do desporto. Esta de hoje é a violência no desporto.
Eu pensava que a violência tinha sido na reunião
foi adiado,
ontem.
Foi adiado. Foi adiado para
okay.
Hoje.
Pronto, então...
E a das SADs, se tudo correr bem, haveremos hoje de contratualizar para dia 7.
Então, mas eu aplico o mesmo discurso e dou um conselho aos seus deputados, que é, se puderem, não estejam em 4 comissões ao mesmo tempo. Juro que não é fácil. Mas, nesse caso, enviaremos também os sentidos de voto e aplica-se o mesmo discurso. Nós somos, em geral, como já tínhamos dito no plenário, favoráveis às propostas do Governo. Achamos que elas vão no sentido certo de proteger, no âmbito do desporto, valores fundamentais da sociedade e de combater também fenómenos mais obscuros que existem no desporto e, nomeadamente, na organização dos adeptos.
Nós aceitamos todos os votos do Bloco de Esquerda, que vão ser enviados como expressos nesta reunião. Portanto, fica aqui absolutamente claro que chegam por e-mail, mas é como se tivessem sido expressos durante a reunião. Muito obrigado, Sr. Deputada Joana Mortágua. Sr. Deputado Jorge Galvez, não sei se posso sugerir o mesmo procedimento ou acha que não é necessário?
Eu posso dar a indicação de quais são os que nós...
Ok.
Começando pela página 1, o artigo 1, em que passamos a votar contra, na linha F do artigo 3, página 2, votamos contra, assim como a linha G do artigo 3, também votamos contra, assim como a linha H do artigo 3, votamos também contra. Depois, as alíneas J, K, M e N do artigo 3º, o voto é contra. A linha S do artigo 3º passa à contra também. Na página 5, o número 2 do artigo 5, do artigo 5º passa a contra, assim como a linha B do número 3 do artigo 5º, contra também, assim como a linha E do número 3, artigo 5º. Contra também. Temos depois, no artigo 5º, número 3, é contra também. Estamos na página 6 e 7, na página 7. Portanto, número 3 do artigo 5º, não sei se já mencionei. Os números 5 e 6 do artigo 5º passam a contra. O número 8 do artigo 5º passa a contra. Depois, na página 8, o número 8 do artigo 5º, não, peço desculpa, número 8 do artigo 5º, exatamente, passa à contra. Temos depois, na página 10, a linha B do número 2 do artigo 7º, passa à contra. Na mesma página, a linha B, já tinha mencionado. Na página 11, a linha F do número 2 do artigo 7º, passa à contra. Na mesma página, página 11, portanto, a linha G do número 2 do artigo 7º, passa à contra. Passando à página 12, a linha J do número 2 do artigo 7º, passa à contra. A linha K, na mesma página, a linha K do número 2 do artigo 7º, passa à contra. A linha L do número 2 do artigo 7º, passa à contra. Assim como a linha M do número 2, na mesma página, do artigo 7º. Na página 13, a linha N do número 2 do artigo 7º passa a contra. N, do nada. A linha O do número 2 do artigo 7º passa a contra também. Depois, na página 14, número 3 do artigo 7º, passa à contra. Na página 15, o número 5 do artigo 7º, passa à contra. Página 16, número 8 do artigo 7º, passa à contra. Página 17, a linha C do número 1 do artigo 8, passa à contra. Ora, a linha H do número 1 do artigo 8º, passa à contra, na página 18. a linha H do número 1 do artigo 8º. No final...
Nós temos duas sublinhas da linha H. São as duas sublinhas?
Não. O Frederico. Aqui há duas sublinhas. Da linha H. Não, sublinha I.
Esta aqui, que é daqui.
Exatamente.
E depois esta daqui.
Exatamente. Portanto, é a segunda. É a linha H.
É a proposta do PS.
É a proposta do PS, exatamente. E agora temos a linha J do número 1, artigo 8º. Passa à contra. Na página 20, a linha N do número 1 do artigo 8º. Passa à contra. Na página, na página 21, a linha Q do número 1 do artigo 8º, passa à contra. Isto é para quê? Rodrigo, isto tem alguma coisa?
Este acaba, já vai mais.
Ok. E, por fim, na a linha V, V de Vasco, do número 1 do artigo 8º, passa à contra também.
Fica registado os sentidos de voto do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do Grupo Parlamentar do Chega. E, portanto, se os deputados e as senhoras deputadas concordarem, vamos pôr à votação global a proposta de lei número 44, que reforça os mecanismos de combate à violência no desporto. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Eu não percebi como é que o Bloco... A favor. Peço desculpa, eu não percebi. A proposta foi aprovada com os votos a favor do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, a abstenção do Grupo Parlamentar do PSD e o voto contra do Grupo Parlamentar do Chega. Senhora Deputada Carla Mandeira. Inês Barroso, a deputada Inês Barroso, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao trabalho desenvolvido neste âmbito, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de expressar um agradecimento a todos os elementos que integraram este grupo e, nomeadamente, aos dois que presidiram, que era o Sr. Deputado Francisco Diniz, que era o Sr. Deputado Tiago Monteiro, bem como a todos os elementos dos grupos parlamentares. Dizer que o grupo parlamentar se abstém, no entanto, não deixa de saudar o Governo pela proposta apresentada, porque era a alteração a uma lei de 2009 e, portanto, era uma matéria muito sensível e que requeria que houvesse uma intervenção rápida para o reforço efetivo de combate à violência no desporto. No entanto, não pode deixar também de expressar que gostaríamos que o grupo pudesse ter tido outra forma de funcionamento, porque, como todos sabemos, houve aqui alguns pontos que levaram ao retardar desta ratificação de votações e que, em algumas reuniões, o Sr. Deputado do PS, nomeadamente o Sr. Deputado João Castro, de alguma forma indicava ao PSD como sendo o grupo parlamentar que estaria a atrasar o andamento dos trabalhos e, portanto, deixar expresso que não era a nossa intenção, nunca foi a nossa intenção. Entendemos é que, face à matéria que estávamos a analisar, era necessário, a determinada altura, termos tido mais algum tempo, porque houve alguns aspectos que são exteriores ao nosso trabalho. Os contributos das entidades chegaram no último dia chegaram apenas 3 contributos, depois do último dia já vieram mais de 10 contributos, portanto havia que rever novamente matérias e, nesse sentido, houve necessidade de irmos de alguma forma trabalhando num período mais dilatado de tempo. De qualquer forma, o trabalho está feito. Queremos e gostaríamos ainda de referir que, no nosso entender, a proposta poderia talvez ter ido um pouquinho mais longe, nomeadamente na definição de adepto, na destrinça clara de competições e espetáculos desportivos de profissionais e não profissionais, nos deveres, direitos e sanções de todos, mas na sua globalidade, obviamente que traz um reforço e, portanto, não dando como, no fundo, não abrangendo de todo o entendimento que o PSD tinha relativamente à necessidade da alteração da lei, nós concordámos em muitos pontos da votação, como podem verificar, e, portanto, é por esse motivo que apresentamos o voto de abstenção. Muito obrigada a todos.
Sr. Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, cumprimentar também, partilhar os votos e os cumprimentos efetuados aos elementos do Grupo de Trabalho, às coordenações, deputado Francisco Diniz, deputado Tiago Monteiro, referir que, bem como todos os partidos que participaram, esta foi uma iniciativa muito participada e muito discutida e muito abordada, nem sempre de acordo, obviamente, mas sempre que foi possível tentaram-se encontrar os consensos necessários. A proposta já vinha, já era resultado de um amplo debate feito pelo próprio Governo, com as federações, com a AP-CVD, com as ligas, com as autoridades de segurança, e depois foi novamente, muitas dessas entidades foram novamente chamadas, quer presencialmente, quer a participar por escrito, e portanto o que nos trouxe efetivamente, como disse a deputada Inês, trouxe-nos imensos contributos, não é? E portanto tentámos de alguma forma consertar estes mesmos contributos, plasmá-los naquilo que é o novo regime jurídico. Já tínhamos um regime jurídico, mas havia necessidade de intervir, portanto, penso que não será necessário reforçar esses motivos, portanto, muitos deles até foram públicos, decorria também dificuldades das próprias coletividades, dificuldades das próprias entidades organizadoras, da implementação da sua ação, e, portanto, era necessário reforçar essa ferramenta, era necessário dotar essas instituições de capacidade de intervenção e de capacidade de agir naquilo que era o confronto entre a realidade e o anterior regime jurídico. Pensamos que isso foi conseguido, a prática de ir-nos-á do sucesso do atingir desse objetivo. Estas alterações foram também, penso que se pode dizer, foram muito elogiadas por muitos dos intervenientes, não em todos os pontos, como já foi referido, mas em muitos dos pontos, nos pontos concentrados com as questões da segurança e com as questões da capacidade de intervenção nos problemas da violência associados ao fenómeno desportivo, houve sintonia, houve também um esforço por parte dos grupos parlamentares de ir ao encontro de muitas das propostas e muitas das sugestões que nos foram deixadas e, portanto, fomos assistir também a um grande evento e, portanto, um cumprimento ao Sporting Lisboa Benfica, que nos recebeu e que nos levou a uma competição internacional, onde pudemos constatar algumas das áreas e algumas das definições de segurança que o próprio regime jurídico, sob o qual o próprio regime jurídico intervinha e abordava. E, portanto, pensamos que estaremos na presença de um bom documento, um documento possível, a regulação possível, e esperamos que possa ter entrada em vigor na próxima época desportiva, no sentido de que os vários intervenientes possam estar devidamente dotados de ter uma intervenção esta chaga da violência no fenómeno desportivo. Certamente não a conseguiremos eliminar completamente, porque constatamos da realidade, mas que possa ser um bom contributo para que possa diminuir e possa permitir à dimensão institucional atuar no sentido das correções que se impõem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Castro. Sra. Deputada Inês Barroso, muito obrigado. Não havendo mais inscrições, agradeço a todos os deputados e às deputadas que fizeram parte do Grupo Trabalho, um cumprimento especial, claro, ao seu coordenador Francisco Diniz. Eu acho que o vosso trabalho foi muito meritório e, apesar de poder haver altos e baixos, acho que ganhamos com esta metodologia de trabalho. Eu, pessoalmente, tenho muita pena que, pelas SADs esportivas, não tenhamos conseguido acordar também a criação de um grupo para fazer este trabalho na especialidade. Será feito aqui na Comissão, mas eu quero agradecer a todos os que participaram no Grupo de Trabalho, porque eu sei que é muito difícil conciliar mais este tipo de trabalho, da especialidade de uma lei, em cima do trabalho parlamentar que cada um de nós já tem, e por isso eu queria agradecer, nesta altura em que chegamos ao fim, do nosso contributo para esta proposta, para esta iniciativa do Governo. Muito obrigado a todos. Se estiverem de acordo, passamos ao ponto 3 da nossa ordem de trabalho. apreciação e votação do projeto de voto número 349 de saudação pela de saudação ao Orfeão de Braga do, pelo aniversário da sua fundação. Eu quase que adivinho que vou passar a palavra, a iniciativa é do Grupo Parlamentar do PSD e quase que adivinho que vou passar a palavra ao Sr. Deputado Firmino Marques para fazer a apresentação deste voto. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Saúdo o Sr. Presidente da Comissão, os colegas deputados, e registar, apesar de pouco tempo que temos para enaltecer 100 anos, quer para esta, quer para as outras instituições desportivas que têm voto a seguir, é uma feliz coincidência, no caso, ser celebrado este voto no Dia Mundial da Criança, o que é um estímulo também para os jovens verem que as instituições perduram tendo objetivos e qualidade, que é o que se verifica neste caso. Eu vou sintetizar, portanto, ao máximo o voto de congratulação, dando nota para o facto do Orfeão de Braga ser uma instituição de utilidade pública, com publicação em Diário da República de 17/8/1999, e é das mais, se não a mais antiga, instituição cultural e recreativa da bimilenar cidade de Braga. Com data de fundação histórica em maio, precisamente a 12 de maio de 1923, interessa relevar o nome do seu fundador, que foi diretor artístico e regente, uma figura incontornável da sociedade bracarense, o padre Manuel Alaio. Dava também uma nota muito importante e uma curiosidade que está transcrita aqui neste voto. É o facto da toponímia do município de Braga ter atribuído a duas importantes artérias da freguesia de São Vítor, mesmo no centro da URB, e ao qual eu tive o grato prazer de ser seu presidente da Junta durante 3 mandatos, o facto de nesta área da cidade, junto ao Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, os nomes do Orfeão de Braga e do padre Manuel Alaio estarem ligados um com o outro, numa homenagem perpétua às artes e à música. Eu diria que temos aqui, com o Conservatório de Música também, Orfeão de Braga e padre Manuel Alaio, o triângulo perfeito. Após um interregno de 11 anos, entre 1969 e 1980, o Orfeão de Braga renasceu sobre a batuta também de outra figura incontornável de Braga, o padre e maestro Júlio Vaz. Dar nota que o município de Braga atribuiu, no ano 2000, ao Orfeão de Braga a medalha municipal grau prata. O Orfeão de Braga tem na atualidade como presidente, e é bom que se registrem os nomes das pessoas que têm trazido até nós o Orfeão, no caso, os últimos responsáveis, a sua presidente é Margarida Oliveira e o atual diretor artístico é Alexandre Silva, que substituiu recentemente o músico bracarense conhecido Paulo Campos. Assim, a Assembleia da República, ou a 12ª Comissão, saúda o Orfeão de Braga pela comemoração do seu centenário de vida, enaltecendo o relevante e valioso serviço público prestado ao longo dos últimos 100 anos em favor do associativismo. Tenho dito e muito obrigado pela atenção que me prestaram.
Muito obrigado, Sr. Deputado Firmino Marques. Abrimos o debate agora aos restantes grupos parlamentares. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Pompeu Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E dado também o adiantado da hora, apenas para afirmar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se junta com todo gosto a este voto que o deputado Firmino Marques aqui nos trouxe, sublinhando também a importância quer do Orfeão de Braga e o exemplo que é, porque durante 100 anos um conjunto de pessoas reunirem-se em torno da cultura não significa que foram só aqueles 120 mais 60 que os fundaram, mas foi ao longo de um século, todas as suas famílias, os seus amigos, as pessoas que acompanharam, e portanto a cultura naturalmente sai engrandecida quando estas instituições têm uma longevidade tão assinalável como é o caso. E portanto também aqui dar nota da concordância do voto da parte do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pompeu Martins. Eu tenho que colocar uma questão aos membros da Comissão, porque nós... Porque o Sr. Deputado Jorge Galveias do Grupo Parlamentar do Chega comunicou-me o voto favorável do Chega para este voto e para os seguintes, mas factualmente nós perdemos o quórum. E, portanto... É verdade, isto nunca me tinha acontecido, nunca nos tinha acontecido. Enfim, é o risco de marcar uma reunião para pouco antes do plenário. fica adiado. Eu peço imensa desculpa, sou deputado Firmino Marques, peço imensa desculpa porque é a segunda vez que fica... Certo? Não, eu peço desculpa. Eu vou, se o senhor deputado não se importar, eu vou reagendar os três votos. E na próxima reunião... Hã?
Pode se apresentar agora e depois só se...
Certo, mas vou reagendar. Mas o que eu pergunto às senhoras e senhores deputados é se são. Já passam. São 15 horas e mais 5 minutos. Se. Portanto, nós vamos suspender a reunião. Os pontos que não foram discutidos ou votados até esta data serão reagendados para a próxima reunião de dia 7. Eu acho que é mais correto assim. Sendo que na próxima reunião, dia 7, a intenção da mesa era agendar a votação na especialidade da proposta de lei 62 das especialidades esportivas. Se o grupo parlamentar do PSD e do PS também estiverem de acordo, será assim. E será, para além destes votos, ou alguma outra questão que também possa surgir, será o ponto desta reunião. Nós não estamos a pensar fazer audições juntamente com a votação desta proposta de lei, até porque esta proposta de lei não teve o trabalho de grupo, da especialidade do grupo de trabalho que a outra teve. Portanto, não vamos marcar mais nenhum ponto. Certo? Bem, antes de sairmos, eu quero agradecer à doutora Ana Montanha, à doutora Maria Mesquitela, também todo o apoio que nos deram na condução da especialidade da proposta de lei que votamos aqui hoje e todo o trabalho que vão ter na próxima, que vamos votar no próximo dia 7. Senhores deputados, está encerrada a reunião, continuação de bom trabalho.